Agora na Rádio UFSCar. Espalha Brasa. Programa independente transmitido na 95,3 FM.
Vamos espalhar a brasa, pessoal!
Vamos!
Então ataca, sanfoneiro Guido!
Está no ar, Espalha Brasa, o programa que valoriza o melhor do forró.
É, já está no ar o programa Espalha Brasa, comigo Zé Geraldo, falando aqui dos estúdios da FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação, nosso programa que é transmitido pela rádio UFSCar, da Universidade Federal de São Carlos, e também pela a rádio Taperoá FM, lá na minha terra natal, no estado da Paraíba. Aí temos a terceira opção, que é a rádio FAPCOM, a rádio da faculdade, onde eu gravo Espalha Brasa toda quarta-feira à tarde. Estou aqui gravando o Espalha Brasa e hoje entrecortando a minha fala de fundo musical, um cara, inclusive ele é conterrâneo do cara que está aqui do meu lado esquerdo, que já vai falar e eu vou apresentar, mas é o som de Missinho, Pop Sanfonado. É o programa Espalha Brasa que já está no ar. E hoje aqui temos convidado super especial. Eu falo do cantor, compositor. Rapaz, o cara, depois de tanto tempo na Bahia, deu um pulinho aqui em São Paulo e está sendo um arraso, um sucesso. Eu falo de Quininho de Valente. Seja bem-vindo ao Espalha Brasa mais uma vez, né?
Boa tarde, Zé Geraldo. Boa tarde, Danilo Nunes. Estou muito grato a vocês pela abertura que nos dão e quero também mandar um forte abraço para os seus ouvintes, que eu já sei que a audiência sai da frente. Sai.
Maravilha, aproveitando aqui.
Igual a enxurrada que deu a semana retrasada aqui em São Paulo, sai levando tudo.
Que maravilha. E você agora, a gente aqui em off aqui falou, rapaz, isso aí é um Missinho. E eu trouxe o Missinho de propósito mesmo, aqui rapaz. O CD instrumental dele, que é o Pop Sanfonado, que eu vi que inclusive que você regravou uma música dele, que é o Na Manha.
Ah, né? Já regravei algumas. Uhum. Algumas. Outras ele fez especificamente para mim. Eu tenho uma música Sertão Valente, por sinal muito boa. Se eu tivesse que descrever a minha cidade em música, eu não faria tão bem quanto ele fez.
Maravilha.
Chama-se Sertão Valente. Inclusive está no meu DVD e ele participa. Ele foi praticamente o cara que... Praticamente não. O Chiclete aconteceu, existe, graças a ele, porque quem deu ênfase ao Chiclete, quem fez acontecer, foram as composições dele. Ele um bom instrumentista e também na época um galã, né? Tudo isso, a soma de valores aí, fez acontecer o Chiclete com Banana.
Contou favoravelmente.
Quando ele saiu da empresa, a marca já estava lá em cima, né? Mas graças ao Missinho, claro que eu não estou aqui desmerecendo os demais componentes, mas com certeza todo fã do Chiclete reconhece esse valor.
Maravilha. E hoje, aproveitando aqui, acreditando aqui o nosso, na técnica, Danilo Nunes, mais um pouquinho aí de Missinho, com Pop Sanfonado. É o Espalha Brasa que já está no ar, tendo a visita hoje do... Ele leva o nome da cidade no nome artístico, Valente, Quininho de Valente. Quininho, fala um pouquinho da sua... Como é que você foi para a música? Você já me contou isso uma vez, mas essa galera daqui que está escutando a gente pela UFSCar, pela Taperoá FM ou pela rádio FAPCOM ainda não escutou. Vamos lá, vamos contar um pouquinho da sua trajetória até você gravar os 16 trabalhos, né, entre LPs, CDs, 3 DVDs, né?
E tem também 3 coletâneas, né?
3 coletâneas.
E somando são 19 discos e 2 DVDs.
Perfeito. Como é que foi seu chegar na música?
Eu creio que da forma convencional, né? Quem tem no seu DNA a música, já quando começa os seus primeiros passos, ou quando começa a falar alguma coisa, já é cantarolando, né? Comigo não foi diferente. existem as regras, existem pessoas que se tornam lá na frente, isso também acontece, mas acredito que seja fatos isolados. Na maioria de quem realmente tem identidade com a música, eu acredito que ele já, quando começa a dar a pronunciar papai e mamãe, também já, a música já entra na sua mente, entendeu? E comigo foi dessa forma. Né? Desde cedo eu me conheço priorizando a música em termos de... porque a criança, ela gosta muito de brincar. Eu acho que eu gostava muito mais de cantar do que de brincar.
E você, as suas memórias, assim, quando você era criança, o que você escutava? O que tocava na... que você ficou aí na...
Olha, eu cantava tudo da época, né? Eu me lembro que tinha um serviço de alto-falante, o cinema era vizinho à minha casa, e o serviço de alto-falante tocava naquela época Silvinho. Aí é Valdir Soriano. São muitas músicas, foram muitos sucessos, mas eu me lembro que Orlando Dias, os artistas eram esses, Nelson Gonçalves, não é? Porque, na realidade, eu me envolvi mesmo com a música no início de década de 60. Mas de lá atrás, né, que eu sou de 1950, tem gente que fica, ah, não, essa pula, quando perguntam a idade. Eu faço questão de dizer quem eu sou e quem, de onde eu vim, a idade que eu tenho. Acho que a verdade é a verdade, tem que prevalecer
e
sempre.
E até para motivar a galera aí, que igual a mim, que eu quero chegar também desse patamar, rapaz.
Mas é isso, eu me sinto orgulhoso por ter chegado até aqui com essa vitalidade e com essa vontade de produzir mais, né? Porque a minha, eu sou meio ansioso, assim, eu quero mais, estou sempre querendo mais, entendeu? Porque a gente, é aquela história, eu acho que no momento em que a gente para de produzir ou deixa de, as coisas deixam de ter importância pra gente, eu acho que a gente já tá naquela, estagnado ali, eu acho que a gente já quase não, a vida já não faz sentido.
Exatamente, fica meio sem sentido, né?
E eu quero que ela tenha sentido até os meus cento e alguns.
Com certeza. Vamos de música, vamos chamar a primeira música, o que é que você manda? O que é que você manda do seu trabalho?
Aí fala, fica aí a seu critério, nós estamos aqui no Sudeste, graças a Deus, muito bem, além do esperado. Haja vista que esse disco, A Festa da Família Brasileira, tem aí três músicas que despontaram bastante aqui. Que chamam-se O Beijoqueiro, Esse é Meu Preço, e uma música que eu fiz de protesto aí em relação a os nossos comandantes aí, as pessoas, os gestores que prometem, mas não fazem muito. Eu fiz esse protesto e, de certa forma, ficou aí, acho que é sexta ou sétima faixa, nem...
Vamos começar?
Eu fiz com intenção de expor o meu ponto de vista, o que eu acho sobre essa situação. E, no entanto, a galera absorveu aqui, que também tá aí.
Qual que é o título, o nome mesmo? É
Tenho Medo Porque Amo a Vida.
Tenho Medo Porque Amo a Vida?
É uma composição minha.
É o número... Achou aí, Danilo? Vamos lá na pasta do nosso... Quininho de Valente, nosso convidado do Espalha Brasa de hoje. É a faixa número 13. Tenho medo porque amo a vida. Quininho de Valente com a gente. Vamos escutar. Voltamos já já.
Espalha Brasa. Muitas histórias e personagens do forró.
Porque amo a vida, não vou satisfeito quando morrer. Mas na hora dessa despedida, não quero que ninguém por mim venha sofrer. Tenho medo porque amo a vida, é muito prazeroso esse meu viver. Se existe mais de uma vida, a segunda nem tão cedo quero conhecer. É assim que vive quase todo mundo, sonhando com o céu, mas ninguém quer morrer. Um minuto a mais é um minuto a menos de vida, então vamos aprender a viver. Adeus, Guanabara, adeus. Vou à Bahia, mas só no voltar. Visitar os meus conterrâneos. tristeza distante de ti.
Quininho, pegadinha do Espalha-Brasa, quem tá cantando?
É boa, viu? E olha que eu gosto de, tanto de ouvir as coisas do passado, assim, mas...
Tentei assimilar,
eu lembrei de Zito Borborema, não sei, acho que Zito canta mais forte.
Você conheceu
mais
ele, com certeza.
Conheci, ele já me entrevistou.
Quer
dizer, na realidade ele entrevistou o trio, na época eu estava, era o trio de quatro, era eu, Gendário, Cobim e Coronel.
Uhum.
Lá por coincidência, o nome da rádio, o sobrenome dele, na Rádio Borborema de Campina Grande.
Campina Grande.
É, tá.
E quem está cantando aqui também você conhece, que foi radialista também. O pai do Missinho, como chama?
Ah, Elias Alves. Ah, você tá beneficiando meu amigo Missinho. Poxa, velho, você tá falando de um cara que eu tenho a maior admiração por ele. Em off aqui falávamos sobre ele. Ele dizia que ele tocou 3 anos logo após a saída do grupo Chiclete com Banana. Guitarra pra mim, que muita gente estranhava. Poxa, você sai de uma banda que é nome nacional, vai cantar numa banda de forró? Teve um colega dele lá que disse isso. Ele disse, e daí? Eu tô porque eu quero. Fui eu que pedi pra tocar com ele e tal.
Uhum.
E aí eu já gravei algumas músicas dele. Inclusive esse, o meu mais novo disco, porque meu velho amigo João Silva, saudoso João Silva, disse que o último é quando a gente morre. É. O meu mais novo disco, o meu mais recente disco, foi gravado a minha voz. Eu coloquei em Salvador, no estúdio dele, de Missinho, e Genaro finalizou, que foi programado todo por Genaro, lá em Recife.
Maravilha. E o Elias tinha programa de rádio, né?
Elias fazia, ele teve outros programas que eu acho que não era nascido ainda.
Sim.
Talvez.
Mas você chegou a conhecê-lo?
Conheci, Ave Maria, ele tinha o maior carinho por mim, porque ele gostava muito do trio, muito embora no início teve aquela rusga com o Lindu, porque o Lindu foi sanfoneiro dele. E quando o Cobrinha e o Coronel descobriram ele, através de uma indicação de um cantor de embolada lá da Bahia chamado Balbino do Rojão, indicou Lindu para Cobrinha e Coronel, que haviam gravado com um cara por nome Azeitona.
Sim.
Azeitona gravou um compacto e aí ficou famoso, todo mundo ligava para ele.
Azeitona era sanfoneiro, né?
Era, e cantava. Aí ele fazia as coisas e deixava Cobrinha e Coronel sem trabalho. Os meninos foram se chateando com essa situação, se queixando lá um dia. Balbino do Rojão foi e indicou o Lindu. Rapaz, procura o Lindu. Ele trabalha na oficina, mora em tal lugar, tal, em casa tal. Aí Cobrinha dizia que, e Coronel, que deram 7, a conta de mentiroso, 7 viagens lá. Na 7ª, encontraram o Lindu. Diz que Lindu, botaram o Lindu para cantar alguma coisa. Lindu cantou Paulo Afonso com quase 2 tons, ou 1,5 tons acima, de Luiz Gonzaga. Aí disseram, epa, você vai ter que baixar esses tons aí e tal. Entendeu? E aí, o Elias, quando eu conheci, na realidade, ele já fazia Vamos Acordar.
Vamos Acordar.
Na Rádio Sociedade da Bahia. Uhum. Fiz inúmeras vezes
o
programa.
Era uma audiência, né?
Eu ligava para ele, sempre foi. Eu continua sendo, ainda é um programa, talvez, no horário campeão na Bahia, se não, talvez, no Nordeste.
Uhum.
Porque é uma audiência total. Hoje, meu grande amigo Valdo Silva substitui...
É tradição, né?
É esse Elias, mas era audiência total. E ele entrevistou o trio nordestino muitas vezes. No meu primeiro disco, eu liguei para ele um dia pedindo espaço. Ele disse, meu amigo, pode vir a hora que você quiser. Aqui eu só não toco forró pornô. Mas você que tem uma história com o trio nordestino, do jeito que você deve... Ele não conhecia ainda meu trabalho. Você não tenho certeza que você não está fazendo diferente. Você não é doido, não sei o quê. Pode vir o dia que você quiser. E outra coisa, não precisa marcar. Eu disse, não, mas eu tenho que marcar porque eu moro em Valente, são 240 quilômetros de Salvador lá. Então, eu não vou dar uma viagem aí para chegar aí e não ser recebido. Ele disse, venha o dia que você, quantas vezes você queira e quando você quiser, pode, não precisa me ligar não, pode vir.
Então, beleza.
E aí eu fiz inúmeras vezes esse programa dele e tenho boas recordações de seu Elias Alves.
Maravilha. Agora vamos escutar o Beijoqueiro? Me dê notícias do Erval Valente.
Erval Valente é uma história interessante. Esse rapaz... Ele fazia cachaça e na mesma fábrica, no alambique dele, na frente tinha um barzinho. E ele tanto vendia quanto bebia. E lá na frente ele entrou pro AA porque viu que a bebida não estava descendo legal, estava bebendo demais e tal.
Uhum.
E aí, eu não sei se por recomendação de família, ele cismou de entrar no AA e deixou de beber. Hoje ele não bebe. Depois que ele deixou de beber... e deixou de fabricar cachaça, ele cismou de fazer música. Mostrou algumas coisas, eu incentivei, disse, olha, você está no caminho certo, mas infelizmente ainda não dá, eu não vou gravar ainda. Aí ele chegou a gravar com outros artistas lá e depois me mostrou alguma música. E aí eu vi que estava dentro do contexto, dentro da minha proposta de trabalho. E aí comecei a gravar ele, muito bom, Erval Valente, meu conterrâneo. Grande abraço, Erval.
Canta Quininho de Valente, o Beijoqueiro.
O Beijoqueiro.
Sou beijoqueiro sim, Deus me fez assim. Com a boca açucarada, onde eu chego a mulherada corre pra cima de mim, pra quê? Pra ganhar beijo na boca, ganhar beijo na boca, ganhar beijo na boca. Pra ganhar beijo na boca, ganhar beijo na boca, ganhar beijo na boca. Como um beija-flor vai de flor em flor, eu vou. De boca em boca eu vou beijando, eu vou sugando amor, eu vou sugando amor. Eu vou, de céu em céu eu vou passando mel, eu vou passando mel, eu vou passando mel. Implora, rasteja, grita feito louca. Eu tenho mel na boca, eu tenho mel na boca, eu tenho mel na boca. Eu tenho mel na boca, eu tenho mel na boca, eu tenho mel na boca. É muito bom beijar. Nordestina,
ô lindo,
perdeu muita animação,
ô lindo,
você com sua linda voz já não canta mais pra nós nas noites de São João,
você com sua linda voz já não canta mais pra nós nas noites de São João.
Essa morte tão ingrata cedo veio lhe buscar. Deus lhe cubra com seu véu, você hoje está no céu e não pode mais voltar.
Chegou a hora, Quininho, de você falar um pouco sobre esse cidadão chamado Lindolfo Barbosa. Qual foi sua ligação com ele? Como é que você chegou nesses meninos aí, no Coroné, no Cobrinha e no Lindolfo? Como é que esses caras entraram na sua vida? Como é que você entrou na vida deles?
Quer dizer que você dá um nó na minha garganta e quer que aqui saia alguma coisa, né? É meio complicado.
Né? Foi uma lembrança boa, né? O cara, quando vem aqui no Espalha Brasa, né, Danilo? Ele tem que sair. Eu tenho que pegar o cara de algum jeito. É pegadinha, é com.
É, boa é, mas que é tocante, meu amigo. Eu tô aqui por dentro, motivo, Deus, né? Sabe, tô chorando por dentro. Uhum. Ainda bem que a gente não tá na televisão, porque meus olhos estão brilhando aqui. Tô me segurando pra não chorar. Lindu é uma pessoa que representa pra mim tudo. Assim, eu vejo o Lindu como como meu segundo pai em termos de admiração, porque eu admirei muito meu pai. Eu acho que talvez tanto quanto eu admirei Lindu também. É uma comparação meio... Pode ser que as pessoas até façam um julgamento. Poxa, como é que o cara admira uma outra pessoa tanto quanto o pai dele? Mas isso é muito relativo, que tem filho até que fica inimigo de pai, que eu acho coisa absurda. Mas o fato é que Lindu tem um significado na minha vida que eu costumo dizer que se 1000 anos eu vivesse, jamais esqueceria. Não consigo passar um dia sem vir a minha lembrança, é, a imagem dele, a voz dele falando, porque o problema maior entre essa coisa do lado saudoso do ser humano é que as pessoas, quando se destacam, assim como Lindu, como cantor, as pessoas só lembram e sentem saudade da obra dele. Mas eu não, esse lado não me afeta tanto, porque a hora que eu quero escutar, seja para curtir ou para chorar, porque eu choro mesmo quando eu escuto, eu tenho a obra dele diante do tato das minhas mãos, dos meus dedos. Eu pego a hora que eu quero um disco do Lindu e ponho para tocar. Mas o Lindu eu não tenho como.
É, fazer isso. É lógico.
Desculpe.
E quando que você. Quando que você. Quando foi o seu contato com ele? Você lembra a primeira vez que você viu o Lindu, quando você se aproximou dele?
A primeira vez que eu estive com o Trio Nordestino, eu era criança e vi no circo lá chamado Pavilhão Mágico José Bezerra.
Isso bem valente.
É, em Valente. E de circo não tinha nada, era um barracão quadrado, numa dimensão de um circo, só que era um quadrado. E esse camarada, o proprietário desse circo, foi o maior mágico que eu já vi, assim, a olho nu. Eu sei que existem mágicos no mundo inteiro aí que fazem coisas mirabolantes, mas eu tô falando de você ver, assim, de perto, né? Era um tremendo profissional. E esse José Bezerra, ele era amicíssimo de Gordurinha, porque ele era, além de bom mágico, ele tinha um pouco de Gordurinha. Ele atuava em todos os segmentos, em todas as posições, se fosse jogador de futebol.
Cantava,
porque
fazia
ele cantava,
amor.
Ele apresentava. Gordurinha foi tudo isso. Gordurinha foi locutor de rádio na Bahia, foi locutor de rádio no Recife, veio parar no Rio de Janeiro como locutor de rádio. E no meio desse caminho aí, distribuindo músicas para todos os artistas que trabalham naquela época, principalmente Ari Lobo, que foi quem gravou os maiores sucessos do Gordurinha. E o Gordurinha apresentou para o Zé Bezerra, o Trio Nordestino, recém gravado seu primeiro disco, que foi com o aval dele. Foi quem arranjou a primeira gravadora, Copacabana, no Rio, para fazer o primeiro disco. E aí o Lindu apresentou eles ao Zé Bezerra e pediu para que eles dessem, que ele desse uma oportunidade ao trio. Ele estava fazendo uma temporada na Bahia, na época, se não me falha a memória, eu acho que ele era sergipano. Não tenho muita certeza. Eu gosto de falar as coisas com precisão, porque não ser questionado. Mais ou menos, eu não tenho certeza. E aí o que acontece? Ele deu essa oportunidade ao Trio Nordestino e esse circo quadrado, é igual o Trio de Quatro do Trio Nordestino, chegou à minha cidade e o Trio Nordestino foi se apresentar lá. E eu vi pela primeira vez, quando eles gravaram o Carta Maceió, Retrato da Bahia, Naí.
É 60 aí?
62. Foi 62. O primeiro lançamento deles, o disco saiu no ano de 1962. E logo após a gravação no Rio, eles se mandaram pra Bahia, vieram mostrar a capa do disco pra todo mundo e tal.
Fazia assim, né?
E aí saíram viajando e fizeram esse show em Valente. Eu assisti, me aproximei, ia no hotel, ficava olhando eles e tal. Mas não tive coragem de me aproximar, tá? Porque a timidez, né? Eu toda a vida fui meio tímido. Mas há dois anos depois, em 1964, eles voltaram lá, aí eu tive coragem. No momento em que eles trocavam a roupa na Casa das Máquinas, no cinema, eu estava colado lá o tempo inteiro com eles. E daí assisti o show, fiquei na frente. Me lembro que tinha um rapaz que trabalhava na oficina conosco, um garoto também, que o microfone não tinha pedestal naquela época. Pegaram o microfone que usava do serviço de alto-falante, que era aquele. E não existia caixa de som, nada disso. Era aquelas cornetas que se instalam nas posteações de rua.
Uhum.
E aí era dessa forma. E aí o menino segurou o microfone o tempo inteiro para Lindu cantar. E trabalhava com a gente na oficina. E aí eu fui me aproximando e disse, olha, ele trabalha, é meu colega, ele trabalha comigo. Foram as primeiras, foram a iniciativa da minha aproximação foi exatamente aí,
nesse momento.
Eu tinha 14 anos de idade. Daí, os anos se passaram, 10 anos depois, eu fui contratado para cantar num clube em Tanquinho, lá na Bahia, perto de Feira de Santana, e o Trio Nordestino já fazia há muitos anos atrás o Trapear. Porque isso aí eles já estavam com o disco, foi quando eles fizeram o disco que tem o Chililico, que tem Montanha Russa e tal. E aí sim, a gente se aproximou, conversou, bebeu junto, e daí eu sugeri Cobrinha a procurar uma cidade vizinha minha lá, Retiro Holanda, que fazia um dos melhores, e ainda faz, um dos melhores festejos de São Pedro, da Bahia. E aí vai lá, Cobrinha. Cobrinha foi, vendeu.
Deu certo.
E tocaram lá 5 anos consecutivos. Isso aí aproximou muito mais a gente, porque eles ficavam hospedados em Valença. Logo eu fiz a cabeça também, né? Rapaz, fiquem aqui. Na realidade, eu não fiz com intenção de tirá-los da cidade. Mas porque o hotel ficava numa praça em que o forte do forró era no clube. Ou seja, o trio nordestino tocava no clube. Mas na rua, durante o dia, era trio elétrico. Tocando... naquela época estava aquele misto de... O axé não era tão forte, era mais aquela coisa de cavaquinho, né? Exatamente, guitarra baiana e cavaquinho solado.
Que é o precursor do axé.
Exatamente, inclusive pelo trio que na época, porque os fundadores foram... A gente está desvirtuando um pouquinho uma coisa, mas tudo faz parte do contexto, né? É, o trio forte foi criado por Dodô e Osmar, mas quem deu essa ampliação no trio elétrico foi o trio Tapajós, que é quem estava lá, potência. Aí eu digo, vocês não vão conseguir dormir nesse hotel. E o trio fica circulando essa rua, praça pequenininha, e o hotel ficava na frente. Veio pra Valente, eles foram pra lá e pronto. Aí, daí o Lindu batizou minha filha, no ano seguinte o Lindu passou a ficar na minha casa e eles no hotel, o hotel era perto da minha casa. Aí pronto, foi daí por diante... Foi um encarne, Quininho de Valente, Cobrinho, Coronel e Menino.
Beleza. Vamos escutar agora Forró do Véi Zuca, que você daqui a pouco vai falar sobre esse outro cidadão. E essa é do Genário e do Lindu? Maravilha. Forró do Véi Zuca com trio nordestino.
Zuca.
Zuca, exatamente. Desculpa, de verdade.
Mas menino, custa lotadinho o Forró do Véi Zuca. Em Valente, na Bahia. Chua, 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 olha o sanfoneiro, só não pode cochilar. Chua, 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 no forró do Véi Zuca ninguém paga pra dançar.
Chua, 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 olha o sanfoneiro, só não pode cochilar. Chua, 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 forró do Véi Zuca ninguém paga pra dançar.
Começa às 10, o forró bem quente que mexe com a gente, chega a arrepiar. O sanfoneiro, coitado, não para, toma logo uma e começa a tocar.
Chua, chua, chua,
o chufole sanfoneiro só não pode cochilar, mas que azar.
Chua, chua, chua,
no forró do Véi Zuca ninguém paga pra dançar nem pra amar.
Chua, chua, chua,
o chufole sanfoneiro só não pode cochilar.
Chua, 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 no forró do Véi Zuca ninguém paga pra dançar.
Ô mano Celso, vai chamar rolé, que o forró tá quente, tem muita mulher. Ô Matisley, se abraça com o Pininho, que tem muita mulher, não vai deixá-lo sozinho.
Chua, chua, chua,
o chupole sanfoneiro só não pode cochilar.
Chua, chua, chua,
no forró do Véi Zuca ninguém paga pra dançar.
Chua, chua, chua,
o chupole sanfoneiro só não pode cochilar, mas que azar.
Chua, chua, chua,
esse é que é mulher, isso 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 é que é mulher.
Estamos curtindo aí. Eu só quero uma mulher, como é que é? Quero uma mulher, Luiz Gonzaga e João Silva. E agora vamos aproveitar, vamos falar de dois aqui. Vamos falar do Véi Zuca, né? O Véi Zuca teve uma contribuição aí na sua musicalidade, né?
Meu pai tocava viola, dançava piedra, né? Eu dei a explicação pra você, é uma dança tipo catira, né?
Uhum.
Que eles sapateiam, na base do sapateado. E aí, no meio da roda, e quando ele se afasta da roda, ele convida, escolhe alguém, tocou uma coxa na outra, e
o cara entra
quer
na
dizer
roda.
Que ele está convidando. Aí vai um rodiziando aí dessa natureza. E também tocava viola, e além dessa coisa da pega, ele também gostava do samba, que são danças diferentes, mas com características quase que semelhantes, ou seja, quem no próprio samba que está acontecendo, aquele samba lá do Recôncavo da Bahia, que vocês sabem que, que existe até uma certa divergência assim entre cariocas e baianos, que o samba
onde nasceu
aqui,
samba.
O samba nasceu aqui e tal. É. Então eu acho que tá mais, não é porque eu sou baiano, não, tá mais para lá, porque esse samba de raiz, ele é quadradão, eu acredito que começou lá, até porque a Bahia é o começo de tudo.
Eu vou palpitar também, eu acho que é de lá. A Bahia é a mãe do Brasil, né?
É, pois é.
A terra mãe do Brasil.
E aí, geralmente, quem dança o samba, ele introduz na mesma musicalidade a piega. É uma diferença do samba. Tem as mulheres, por exemplo, dançam o samba. Os homens gostam de fazer o sapateado, dançar a piega, que é um pouco diferente. Dentro da mesma cadência, ele faz ou seja, tem característica diferente, né? No pisar do chão.
No pisar. E você não seguiu seu pai na dança?
Eu tentei dançar, eu ganhei. Interessante que quando eu era pequeno, eu imitava, queria imitar meu pai.
Sim, lógico.
E aí, tinha uma pessoa que tinha uma mercearia lá, que quando eu chegava, ele me dava, enchia a mão de bolacha, aquela bolacha americana, aquela braba, feita nas padarias locais, e ele me enchia a mão de bolacha e me dava, disse, agora, tá vendo aqui? Eu te dou, agora só te dou se tu dançar piega. Aí eu ia sempre lá pra ganhar a bolacha.
E tinha que se virar, né?
Sapateava um pouquinho, ele me dava, enchia a mão. Antônio Grande, o nome dele. É, tá tudo na minha memória, não sai.
Que bacana.
Eu nunca contei essa história, ninguém me veio agora em mente, porque veio essa coisa da
o papo induziu a chegada
da musicalidade do meu pai. Então influenciou, só que de certa forma, eu não vou culpar ele, porque eu creio que oportunidade eu tive sim. Agora, eu fui frustrado inicialmente. Tomei quando eu fui convidado para trabalhar numa banda chamada Os Valentes do Ritmo, a pessoa que tocava acordeão, naquela época não existia teclado, nada disso. O órgão eletrônico foi exatamente quem deu. Foi as primeiras máquinas que surgiram, né? Que virou o teclado. Ninguém chama mais hoje órgão eletrônico, mas
Na época do Lafayette, né?
Exatamente. E aí, ele tocava sanfona senão ele mora aqui em São Paulo. Naldinho, acho que interior de São Paulo. E aí, ele me emprestou um violão. Ele tocava sanfona e tocava violão. E eu levei o violão em casa como método e comecei a dar os primeiros passos. Aí meu pai um dia chegou e me viu lá com o método na mão e o violão lá, tentando lá aprender alguma coisa. Ele, de quem é esse violão? É seu? Eu disse, não, é o Naldinho que me emprestou. E ele morava na mesma rua que eu, perto de mim, seus 4, 5 casas depois da nossa. Devolva agora, vai levar lá. Eu não quero filho meu nem jogando futebol, nem envolvido com música. Aí eu fiz e levei, porque eu fiz, ó. Eu fui e entreguei, eu obedeci, naquela época eu era doido de contestar.
Quem que é?
E daí eu acho que me frustrou um pouco. Não estou com isso querendo me desculpar em dizer que hoje eu só arranho alguma coisa de percussão. E não toco por conta dessa situação, porque se isso, eu me tornando adulto, eu teria condição de fazer com ou sem permissão dele. Acredito que foi comodismo da minha parte. Eu tenho essa frustração por não ser um músico.
E alguém da família seguiu?
Eu tenho um irmão que tocou vários instrumentos, tocou clarinete, tocou trompete, sax, tenor, sax alto, lê, escreve, partitura. É que foi quem me ensinou a mecânica. Eu aprendi a fazer reparos em motor, câmbio, essas coisas todas, chaparia, pintura, eu fiz de tudo em oficina. Fui polivalente dentro de oficina.
Maravilha. Vamos escutar mais uma sua aqui. Esse é Meu Preço, que é do João Silva. É. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o João Silva e vamos falar também do seu ingresso, né, no trio nordestino. Falamos do Lindu e não falamos desse momento tão importante da sua carreira, né? Vamos lá. Esse é Meu Preço, canta Quininho de Valente, música de João Silva.
Espalha Brasa, muitas histórias e personagens do forró.
Pode criticar, pode reclamar, falar que eu sou careta que não abro mão. Meu coração não é feito de barro, nem é ponta de cigarro que se joga no chão. E pra ganhar o meu amor, tem que me amar do jeito que eu mereço, chegar com respeito no meu endereço. Esse é meu preço, é o meu preço. E pra ganhar o meu amor, respeito no meu endereço. Esse é meu preço, é o meu preço. Pra me paquerar, me namorar, tem que me chalerar, me tolerar. Chegar com muita calma e paciência, pra não atropelar minha carência. Se quiser me amar, me namorar, assim, desse jeitinho que eu sou. Vai, 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 vai ter o meu querer com recompensa.
Sabiá, sabiô, sabiô, sabiô.
Meu sabiá, sabiô, sabiô, sabiô.
Cantiquei por cantadeira, cantiquei por cantador. Gandaia, gandaiadeira, gandaia, gandaiador.
Mais uma do João Silva aí, quem tá cantando é o Antônio José.
Antônio José, bom, aí sabe dividir.
Agora, eu queria que você voltasse lá no Lindu. Como é que você entrou lá no... No trio nordestino, ficou lá um quarteto, né?
É.
O trio virou um quarteto com a partida do nosso saudoso Lindolfo Barbosa, né?
Olha, o lance é o seguinte, o trio nordestino, ele estava na TV Globo gravando o programa Os Trapalhões e, gravando não, antes da gravação, estavam aguardando o início da gravação e Lindolfo passou mal. Tanto é que depois eles tiveram tempo tiveram a ideia de pegar Jorginho para fazer a mímica, né? Uhum. Para substituir o Lindu, porque o Jorginho, apesar de jovem, os traços dele é o filho que mais parece. Se Luiz Mário parece Lindu, Jorginho muito mais.
Muito mais.
Apesar de ser mais novo. E aí eles botaram o Jorginho fazendo sanfona e fizeram a gravação mesmo com o Lindu sendo socorrido. E aí eles focavam Cobrinha e Coroné. Dava um close em Sim. Cobrinha e Coroné e uhum. à distância pegava Jorginho de fazendo de conta. Uhum. Entendeu? Essa gravação eu já vi. Eu acredito que ela deve estar no YouTube, assim uhum. como tantas outras que eles fizeram por lá.
Entendi.
E aí o Lindu foi medicado e tudo mais, a pressão estava lá em cima. Aí ele fez uma diálise, deram um talho na perna dele para dá uma vazão no sangue por conta da pressão alta demais. Ele me contou que botaram o tensiômetro e quando começou a soltar para medir a pressão, deu tudo. Aí acharam que estava com defeito o tensiômetro, pegaram o outro. A mesma coisa, foi aí que fizeram o talho na perna dele. Não sei como ele resistiu a essa pressão tão alta, né?
Esse foi aí, foi 80,
e uns chamam 30, outros chamam 300, aí eu não sei. O fato é que deu tudo. A média de pressão do Lindu, desde que eu conheci o Lindu, assim, lá no início, lá atrás não, mas a partir dos anos... a partir de 77 foi quando ele começou a sentir. Ele suava de muito,
sintomas, né?
Transpirava muito, tudo por conta da pressão alta demais. E aí levaram ele para casa, ele continuou passando mal. Aí a Marinês socorreu ele, que morava perto, levou no pronto-socorro lá. Foi que veio o diagnóstico mesmo, de que ele estava... definitivo, que ele estava com insuficiência renal crônica, que teria que fazer hemodiálise. E Cobrinha e Coroné chegaram depois, que ele estava lá, exatamente no momento em que veio a notícia. Eles contam que Coroné saiu dando burro nas paredes, Cobrinha também, e agora o que é que vamos fazer? O São João todo vendido.
Isso foi em que mês? Deve ter sido em março?
Isso, bem início próximo. De... Isso por volta de abril para maio, final pra mais ou menos no final de, eu acho que início de maio,
81,
possivelmente,
né? 81.
De 81. E aí eles já haviam contratado o Genário. Quando isso aconteceu, o Genário já estava contratado para tocar para Lindu por recomendação médica. E o Genário estava contratado para o seu Luiz Gonzaga. Veja que confusão. Né? Aí Cobrinha foi, ligou para Gonzaga, pediu para ceder o Genário para eles. E o seu Luiz cedeu. Não, pode ficar com o menino, tá? Só que o Genário não havia feito nenhum ensaio ainda com o Lindu. E agora, a gente tirou o Luiz Gonzaga, imagina você, tirou o menino do Gonzaga,
Luiz, Genário, do rei.
Genário, que era um garoto, tinha 23 anos na época. Eu já tinha 31 e Genário tinha 23 anos. Já mandou o quê? E aí o que acontece? Aí o que faz, o que fazer, o que não fazer, ligaram para os contratantes cancelando. A gente não tem condição não, tá, o Lindu tá assim, 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 vai ter que fazer hemodiálise 3 vezes por semana, né? A gente não pode viajar. Aí a maioria deles concordaram em fazer substituição. Botem um substituto e venham. Como o Genário já estava contratado, aí o que eles fizeram? Acharam que vamos levar Quininho. Porque nessa época ele já me chamava de computador do trio nordestino, que era uma palavra, pelo menos para a gente lá do interior da Bahia, era uma palavra totalmente desconhecida para todos os baianos, talvez, não é? Do interior, cidade capital não, quem está lá na civilização, até que chega as inovações, né? Mas lá no interior, eu mesmo quando eles falaram de computador, nem sabia o que era isso. Você é o computador do trio nordestino, porque eu sabia o título dos discos, nome de autores, número de faixa, ano de gravação, tudo isso eu sabia. Li duas vezes até me perguntar, ô compadre, eu gravei essa música em que disco mesmo?
Recorri a você.
Muitas das vezes ele me fez essa pergunta. E aí, pronto, eles pegaram, mantiveram o contrato de Genário e ligaram para mim perguntando se eu podia ir. Eu estava recém-casado, meio complicado, a mulher bateu de frente, logo minha melhor festa, São João, você vai estar ausente, não sei o quê e tal. E aí, resultado, eu digo, olha, é uma situação que, delicada, como é que eu posso dizer não? É culpado da gente que está nessa situação, os outros meninos estão lá desamparados. Eu perguntei até para a coronel, rapaz, vocês não tem uma pessoa não, em vista não? Não, tem muita gente por aí, mas é que a gente estava olhando a nossa ligação, o procedimento, e você sabe tudo. Então vai ficar muito mais fácil pra gente. A gente leva um sanfoneiro, o cara toca muito e tal. Falou o Genário, eu não conhecia o Genário, nem disso até o momento, né?
Até o momento.
Eu não conhecia. Aí a gente sai daqui, vai sair daqui na quinta-feira, isso foi uma segunda-feira. A gente sai daqui na quarta-feira. Quinta-feira a gente lhe pega aí, em Valente. E a gente vai chegar aí de noite. Eu me lembro como agora, coronel, manda a comadre Dirlei preparar uma jantinha aí, que a gente janta aí e viaja pra gente já dormir em Petrolina. Já tá tudo programado pra de Petrolina a gente viajar pro Crato, que de noite tem show. Aí eu comecei a tremer na base, eu digo, você é doido, rapaz? Como é que a gente vai fazer esse jogo desse jeito, dessa forma? Não, deixa com a gente. Vamos embora. Aí eu digo, olha, não posso lhe dar essa resposta não. Eu vou em casa conversar com a diretora lá para ver o que é que ela vai achar e coisa e tal. Depois de muita conversa, ela cedeu, eu retornei e dei a resposta. Eles passaram lá e me pegaram.
Maravilha.
Fizemos o primeiro show no Crato, lá no clube do Banco do Estado
Ceará. E aí esse rojão ficaram...
E daí o Lindu gravou O Bicho Bom, que era o disco do ano, né? Ele teve um problema. E gravou o Dia de Festejo, no ano seguinte, em 82. E no mesmo ano, final do ano, ele faleceu. Dia, mais precisamente, dia 24. Ele fez aniversário dia 11. Estava bem, fizeram bolo, teve como comemoração e tudo. E no dia 24 ele faleceu, receptado dia 25. Uma madrugada de domingo.
Maravilha. Maravilha a história, né? O quanto que o Quininho, a importância do Quininho aí pro trio nordestino, e o trio nordestino teve na vida.
Com certeza.
Do Quininho de Valente. E o João Silva, rapidão, que o nosso programa tá acabando, infelizmente. E a importância do João Silva para você também.
Passa rapidinho, né?
É, rapaz.
É, porque a gente tá falando de coisa boa e de pessoas especiais.
Uhum.
O João foi o seguinte, eu depois do meu décimo ano viajando com o trio nordestino, eu dizia lá atrás pra galera, a Cobrinha, Coronel e Genário, que eu queria me presentear com um disco nos meus 40 anos. E aí ficou na minha cabeça essa coisa. E eles tiveram um empresário chamado Humberto, que era empresário de Nelson Gonçalves e AGP, exclusivo. Para você comprar esses dois artistas, teria que comprar, era um amazonense que morava no Rio na época. E o mês de junho ele comprava o trio nordestino, a Cobrinha, o mês inteiro. A Cobrinha vendia uma data, tudo era com ele. Não sei como era o acordo, o fato é que
era exclusividade.
Exclusividade também. Ele gostava de exclusividade, ele já tinha AGP e Nelson.
É, já tinha esses dois,
mas também
artistas.
Só queria o trio nesse período. Ele até vendia, assim,
isoladamente, soltas, né?
Isoladamente, datas, mas o forte era o São João. E aí, Humberto chegou a me oferecer. Diga qual é a gravadora que você quer gravar. Olha. Aí eu lembro até que Coronel, você é muito. Você é cheio de onda, né, rapaz? Tá oferecendo o que não pode cumprir. Aí Coronel disse, não, rapaz, o homem tem prestígio. Ele disse, cale sua boca, você não sabe quem sou, Humberto Rocha. Eu entro na SA sem bater e boto quininho pra gravar um disco lá. Me lembro das palavras dele. E aí eu, não, deixa lá. Eu vou fazer meu disco independente. Eu não tinha a menor pretensão. Juro que não tinha pretensão de seguir carreira solo, muito menos montar a banda. Aí fiz o disco, o Genaro acertou com o Marinês e Marcos Farias, que era o vizinho dele. A casa de Genaro era colado com a casa de Marinês lá no Rio, e o estúdio também anexo, né? A residência de Marinês. E aí eu fiz o disco com o Genaro tocando Cobrinha e Coroné, o primeiro e o segundo disco. No segundo, que eu tô botando voz, João Silva chega lá. Acho que o Marcos Farias comentou com ele, ele foi lá para me observar. Aí, num dado momento, ele me chamou lá fora e disse, tu tá pagando quanto aí? Que o Marcos Farias não sabe dessa história.
Aí eu falei... Não nos ouço, né?
Aí eu falei lá o valor, ele disse, eu faço pelo mesmo preço lá no Recife, ano que vem, te dou duas músicas para gravar e, tipo, e produzo o disco.
Negócio.
Ele disse, Ave Maria, foi a palavra. João Silva, o homem que mais gravou com o rei do Baião e tal. Aí eu me empolguei, eu disse, pronto, a gente faz. Aí fizemos o nosso primeiro disco no Recife e tudo começou aí. No quarto que eu já levei Genaro, que morava também no Recife e havia deixado o Trio Nordestino, no disco Forró pra Chão Rachá, eu já levei Genaro e tive a ousadia de chamar João Silva para passar uns 15 dias lá na minha cidade, Valente, na minha casa, para montarmos as peças do quebra-cabeça, para montarmos o repertório do Forró pra Chão Rachá.
Maravilha, rapaz, quantas histórias. O programa tinha que ser umas 2 horas, né, Danilo? Hoje tivemos a honra de receber aqui. Acabou só que era doce.
Pois é, e nessa brincadeira, só para concluir, eu gravei. O João me produziu em 6 discos e eu gravei 36 músicas dele.
Rapaz, que satisfação, né? Quininho, prazer receber aqui você mais uma vez. Queria que você desse aí seus créditos finais. Não esquece do Alex, hein?
É, eu só tenho a agradecer a todos vocês pela oportunidade, principalmente essa que foi a primeira e única que eu tive aqui. Espero que se abram mais portas. E agradecer também, impossível deixar de falar no nome dessa pessoa, Alex Pacheco, que acreditou no meu trabalho quando me viu pela primeira vez no Woodstock. Eu acredito que ele, como bom pesquisador, já conhecia minha obra, mas não conhecia minha performance. Quando eu desci do palco, nós tivemos uma conversa lá e eu senti um cheiro no ar que ia sair parceria. E estou apostando muito, acredito que
aconteceu.
Que terá muita lenha para queimar aí nessa fogueira.
Muitos frutos, né?
Muitos bons frutos.
E caiu. O DJ Messias também foi
também importante. O Messias, esse é fundamental. Michael Fuzuê também, uma pessoa que eu tenho que falar, porque o Messias viu ele cantando pela primeira vez e aí daí veio a foi aí que Messias se interessou em pesquisar o meu trabalho.
E o Cadu?
O Cadu também lá de Aracaju, de BH, que me conhecia de Salvador. E esse já me trouxe para. Fez a proposta lá com o Ivan e também no
Festival?
Ziriguidum. Eu fiz o Woodstock antes, depois fiz o Ziriguidum através do Cadu, que me conhecia de Salvador. Ele morou lá em Salvador um bom tempo, é cantor também, tem um disco gravado, muito bom, por sinal. E ele abriu essas portas lá em Belo Horizonte para mim. E daí, como ele tem as ocupações dele lá, não deu, eu colei aqui com o Alex e espero que essa cola seja igual a Super Bond entre os dedos.
Não desgrude mais. E também com o Espalha Brasa, viu? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa.
Sem palavras para agradecer. Sem palavras para agradecer a você, Zé Geraldo. E nosso amigo
Danilo Nunes.
Danilo Nunes, meu conterrâneo, quer queira, quer não, você, tudo seu tá lá. Seu pai, sua mãe é lá da Bahia, então, meu amigo.
É
São Paulo aqui, só a garoa que você pode contar com ela, viu? O resto você. Você era pra ser tostadinho como os neguinhos lá da Bahia, assim como eu.
Valeu, gente. O Espalha Brasa tá ficando por aqui. Agradeço a todos pela sintonia. Voltamos na próxima semana. Vamos acabar com Mexe Pra Gente Ver, que é do João
Mexe
Silva.
Mexe Pra Gente Ver.
É, Quininho de Valente do Espalha Brasa. Tchau, gente. Obrigado. Valeu, Quininho.
Eu acho que essa menina mexe. Um desaforo é um grande desaforo, é um desaforo só. Enquanto no forró ela mexe, dá um show, mas a gente vai pedindo pra ver seu rebolador.
Enquanto no forró ela mexe, dá um show, mas a gente vai pedindo.
Você escutou Espalha Brasa, trazendo o forró para o rádio.
Você escutou Espalha Brasa. Programa independente transmitido na 95,3 FM.